Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Você já ouviu falar em cuidados paliativos? Estima-se que a cada ano, mais de 56 milhões e 800 mil pessoas necessitem de cuidados paliativos, incluindo 25 milhões e 700 mil no último ano de vida, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde. Por existirem diversos mitos que envolvem o tema, muitas pessoas ainda têm certa desconfiança a respeito do assunto. E por isso, o podcast Saúde e Consciência desta semana vai explicar e mostrar a importância dos cuidados paliativos para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Eu sou Giovanna Maldini e, para começar o primeiro episódio da série sobre cuidados paliativos, converso com o geriatra e professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Marco Túlio Sintra. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Saúde e Consciência e obrigada pela sua participação. Para entendermos melhor sobre o assunto, o que são os cuidados paliativos?
Os cuidados paliativos devem ser entendidos como uma modalidade de cuidado. É a assistência que deve ser prestada com pessoas com doenças muito graves, que pode ser potencialmente levá-las ao óbito, mas não quer dizer necessariamente que a pessoa está falecendo e que deve ser o cuidado prestado nos últimos momentos de vida. Não. Os cuidados paliativos são os cuidados prestados àquelas pessoas que têm doenças graves e que podem vir a falecer em algum momento dessas doenças. E essas pessoas devem ser cuidadas ao longo da duração dessa doença para evitar que tenham problemas, sintomas desconfortáveis e que tenham a melhor qualidade de vida possível.
E como esses cuidados paliativos são feitos? É por meio de administração de remédios, por exemplo?
É interessante isso. O cuidado paliativo não deve ser pensado somente no medicamento. Vamos falar, por exemplo, de um sintoma desconfortável, dor. A dor deve-se pensar que ela é uma dor que a gente chama de total, ou seja, há questões sociais, há questões culturais, as questões psíquicas, além da própria alteração orgânica que causa essa dor. Então, quando nós falamos de assistência de cuidados paliativos, nós estamos falando de uma assistência ampla, com multiprofissional, com vários profissionais que conversam entre si, buscando a transdisciplinaridade. Que se aborde com, pode ser necessário medicamento, sim, mas que seja assistida a sua parte social, sua parte familiar, a parte psíquica desse sintoma desconfortável. E assim que vai ser alcançado um melhor manejo desses sintomas e permitir melhor qualidade de vida. Cuidado paliativo não é tão somente atendor, recebe aqui morfina. Não é assim que funciona. Tem que ter uma assistência ampla para que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida nesse processo.
E, professor, onde esses cuidados são feitos? Geralmente é no hospital, na atenção primária, ou pode ser até mesmo na casa do paciente?
Os cuidados paliativos, eles devem estar presentes em toda a rede de assistência. Então, nós estamos falando da atenção primária, nós estamos falando de centro de saúde, nós estamos falando da atenção secundária, ou seja, pessoas que vão ao ambulatório para receber assistência, seja de um médico paliativista ou seja de um profissional especialista que deve ter conhecimentos básicos em cuidados paliativos. Nos pacientes que são hospitalizados também, eles têm que ser incluídos nisso, e no atendimento domiciliar. Então, todas as esferas de assistência devem ter o cuidado paliativo. Não quer dizer que tenha que ter um médico paliativista em toda essa rede, não. Mas que todos os profissionais de saúde devem ter conhecimento, pelo menos, básicos de assistência e cuidado paliativo.
Para iniciar os cuidados paliativos, é estabelecido primeiro um plano de cuidados para cada paciente. Esse plano oferece toda a assistência para melhorar os sintomas da pessoa e para que ela tenha melhor qualidade de vida, mesmo com o diagnóstico de alguma doença mais grave. Professor, quais os profissionais que estão envolvidos na elaboração desse plano de cuidados do paciente?
Os cuidados paliativos devem ser executados por todos os profissionais envolvidos na assistência à saúde. Claro que vai precisar mais de um profissional ou outro, pode depender caso a caso. Mas o cuidado paliativo envolve um médico, envolve o assistente social, um enfermeiro, envolve a fisioterapia, o terapeuta ocupacional, o nutricionista, o farmacêutico e outras profissões que eu não falei aqui. Obviamente, como eu citei, caso a caso, um pode ser mais necessário que o outro naquela situação clínica. Mas, geralmente, há uma necessidade de abordagem ampla e há necessidade, principalmente, que esses profissionais conversem entre si para a realização desse plano de cuidado e que tenham abertura para o paciente também esteja atuante na construção desse plano de cuidados.
Então, esse plano de cuidados é individualizado, né, professor?
Nós temos pacientes que vão predominar alguns sintomas, por exemplo, como dor, e outro pode predominar um sintoma como falta de ar, confusão mental e agitação. Ou seja, as pessoas são diferentes, os contextos clínicos são diferentes, as famílias são diferentes, o contexto social que essas pessoas estão inseridas são diferentes. Ou seja, não tem jeito de traçar um plano de tratamento igual, idêntico para todas as pessoas. Por isso que existe um plano de cuidado individualizado, conforme a situação daquela pessoa, conforme as prioridades que são elencadas junto com aquela pessoa. E eu estou falando a palavra pessoa porque é centrado na pessoa. Um plano não existe, um único tratamento que serve para todos. Tem que ser individualizado caso a caso.
Mas a família também pode ter participação na elaboração desse plano?
Isso é bem interessante. O plano de cuidados tem que ser centrado na pessoa. Então, a pessoa tem que primeiro saber do que está acontecendo. Então, isso é muito comum no nosso país, que a gente chama de conspiração do silêncio. Ou seja, o paciente, ele não está sabendo o que ocorre, está ocorrendo. Muitas vezes ele até desconfia, mas não sabe. A família planeja e tenta envolver a equipe de saúde para que a pessoa que está em cuidado paliativo não saiba do problema dela. E isso cria grandes problemas. Primeiro, um dia a pessoa piora. E essa decisão muitas vezes vai ser tomada por um familiar sem ter ciência do que a pessoa gostaria que fosse feito naquela situação. Segundo, você tirou a autonomia da pessoa de resolver sobre a sua situação clínica o que ela gostaria que fosse feito. Então, primeiro, a pessoa que com uma situação que pode evoluir para cuidado paliativo, ela tem o direito de ser informada. Segundo, ela tem que participar da construção desse plano de cuidado. Terceiro, a família deve ser envolvida. Sim, ela faz parte desse cuidado, mas a opinião predominante é da pessoa que está adoentada. Essa é a primeira opinião que deve ser levada em consideração, embora os familiares façam parte desse cuidado e devem estar atuante e presente em todas essas decisões.
Lembrando que o plano de cuidados de um paciente pode se alterar ao longo do tempo, dependendo da situação clínica e da vontade do paciente. Agora, professor, explica para a gente por que esses cuidados paliativos são tão importantes para os pacientes.
Os cuidados paliativos, eles são fundamentais na assistência. Mas eles são fundamentais não é porque todos nós iremos falecer um dia. Eles são fundamentais porque todos nós um dia podemos passar por uma situação grave, potencialmente fatal de saúde. Quer dizer que quem vai passar por isso venha a falecer? Talvez não, tomara que não. Mas que se passe por essa situação, que ela tenha a oportunidade de receber um cuidado de assistência que permita que ela não tenha sofrimento físico, que ela não tenha sofrimento psíquico e que todas as suas questões familiares e sociais sejam adequadamente abordadas. Então, quando nós estamos falando de cuidado paliativo, nós estamos falando de um cuidado integral à pessoa, uma assistência humanizada que está voltada à qualidade de vida das pessoas. Então, os cuidados paliativos são fundamentais para uma assistência de valor, de qualidade e que permita dignidade para as pessoas. Tomara que quem seja assistido por uma equipe de cuidado paliativo um dia se cure daquela situação e possa ficar mais tempo entre nós, vivendo com qualidade de vida e entre os seus entes queridos. Mas se isso não for possível, que ela também tenha assistência com qualidade de vida até o último dia da vida dela.
E agora, falando um pouco sobre os mitos que cercam os cuidados paliativos. Além de muitos acreditarem que os cuidados paliativos são administrados apenas aos pacientes que estão em fase terminal, outro mito muito comum é sobre o uso da morfina, de que ela aceleraria o óbito. Professor, por que essas afirmativas estão erradas?
Isso são mitos, infelizmente, muito perigosos, né? A morfina, ela controla a dor, ela controla a falta de ar, ela não acelera óbito das pessoas. O cuidado paliativo não é a assistência prestada nos últimos minutos, horas, segundos de vida. O cuidado paliativo se inicia ao diagnóstico de uma doença grave. E existem para que as pessoas possam, no transcorrer dessa doença grave, independente do rumo que ela vai trilhar, se é para cura ou não, que a pessoa tenha dignidade e qualidade de vida e não sofra de forma desnecessária. É para isso que existem os cuidados paliativos. Então, todos esses mitos, né, devem ser fortemente combatidos e cada vez mais trazer conhecimento de qualidade, informação de qualidade para as pessoas entendam o que é o cuidado paliativo, o que é o uso da morfina, para que, que existem essas medidas e o grande benefício que ela pode trazer para as pessoas que têm doenças graves.
E uma confusão que também se faz em relação aos cuidados paliativos é sobre o uso dos termos eutanásia, ortotanásia e distanásia. Para entendermos melhor cada um deles, o que é a distanásia, professor?
A distanásia, ela é quando se é mantido um tratamento obstinado, tecnológico, uma grande assistência para manter a pessoa artificialmente viva. Então, vou dar um exemplo aqui. Imagina uma situação que a pessoa já tinha uma doença muito grave, por exemplo, um paciente com insuficiência cardíaca, considerado terminal, sem possibilidade de um transplante cardíaco, que os rins estão parando de funcionar, a pessoa vive mais dentro do hospital do que em casa, meses de hospitalizações seriadas, que não consegue compensar esse paciente de maneira alguma, nem quando consegue ir para casa, até para tomar banho, fica com falta de ar. E um paciente desse é optado, por exemplo, uma intubação e por CTI, uma intubação orotraqueal. Será que esse tratamento não está excessivo para uma condição clínica que essa pessoa, claramente, ela não consegue mais melhorar? É essa situação, é um tratamento obstinado para manter a pessoa artificialmente viva a qualquer custo, mesmo que a recomendação para aquela situação não seja essa. E isso pode trazer muito mais prejuízo para a qualidade de vida dela e daquelas pessoas queridas que a cercam, do que necessariamente qualidade de vida. É isso que deve ser pensado, isso que é a distanásia. Isso no nosso país, apesar de ser infelizmente comum, ela não é uma conduta considerada ética. Inclusive, consta no Código de Ética que isso é uma conduta que deve ser vedada.
Mesmo que manter a pessoa viva a qualquer custo seja uma conduta considerada antiética entre os médicos, não quer dizer que o recomendado seja interromper a vida, mas sim que a doença siga o seu curso natural, como é o caso da ortotanásia. Professor, explica mais pra gente sobre esse termo.
É uma situação que, obviamente, dialogado entre a pessoa, né, que está com uma doença grave e a equipe de saúde que cuida dela, foi optado por interrupção de tratamentos que tentam manter a vida da pessoa a qualquer custo. Ou seja, tentar, por exemplo, mais uma sessão de quimioterapia, mais uma cirurgia, não iria mudar a história dessa pessoa. Então, a opção que foi feita, olha, vamos deixar a doença seguir o rumo, cuidar dos sintomas, ou seja, a pessoa vai se cuidar para não ter falta de ar, para não ter dor, para não ter náusea, para ter qualidade de vida. Não vai ser feita mais nenhuma abordagem com essa doença em si, no sentido de cura ou de postergar a vida daquela pessoa, mas ela vai ser cuidada até o fim da vida dela. Ou seja, o que fez essa pessoa falecer foi a doença que seguiu o rumo. O cuidado continuou ocorrendo, essa pessoa não foi abandonada, deixada de lado, não. Ela foi cuidada, garantido qualidade de vida e uma assistência dos sintomas desconfortáveis até o fim da vida dela. O que se optou foi, olha, não existe mais um tratamento que claramente consiga mudar o rumo da vida dessa pessoa no pó de ela viver com uma doença contida, pelo menos mesmo que não tenha cura, com qualidade de vida. Então deixou-se a doença seguir o rumo, mas com toda assistência para que ela tenha conforto e qualidade de vida. Ela é uma medida considerada ética. Mais de um conselho de classe coloca essa medida como adequada e ela deve ser encorajada a todos os profissionais de saúde. E mais que isso, o conhecimento e o ensino disso deve ser levado às graduações de saúde.
Já a eutanásia é a interrupção da vida para parar um sofrimento. Ou seja, o paciente não morre pela doença que está acometido, mas sim pelo medicamento que é utilizado para interromper a vida dela. Essa prática é proibida no Brasil, considerada crime. Agora, mudando um pouco de assunto, professor, os cuidados paliativos estão centrados no paciente, na assistência a ele e respeitando as suas vontades. Mas no meio desse processo também temos os familiares que acompanham de perto o tratamento, né? Algumas famílias podem até ser resistentes à introdução dos cuidados paliativos, já que eles não vão mudar o curso da doença do paciente, mas sim da qualidade de vida a ele. Geralmente, o que influencia na receptividade dos familiares?
Obviamente, a maneira que o cuidado paliativo vai ser compreendido para aquela família envolve várias questões. Por exemplo, durante a evolução de uma doença grave, se essa situação que a pessoa poderia evoluir para o momento que não haveria um tratamento curativo e que o que seria feito é cuidar para a pessoa ter qualidade de vida e que ela continuaria sendo bem assistida, provavelmente os cuidados paliativos vão ser melhor aceitos. Famílias que já vivenciaram uma situação de cuidados paliativos antes tendem a aceitar melhor o cuidado paliativo. Geralmente, a falta de diálogo, a falta de relação médico-paciente ou outros profissionais com paciente e família geralmente levam a uma menor aceitação.
E conversar com os familiares sobre os cuidados paliativos ou sobre outras notícias difíceis pode ser muito desafiador para os profissionais de saúde, né, professor? O que é importante que os profissionais de saúde façam nesse momento?
Comunicação de más notícias é um assunto desafiante. Primeiro, porque é um assunto pouco discutido na graduação em saúde. Também nas residências, seja médica ou multiprofissional, também é um tema que muitas vezes é relegado a segundo plano. Terceiro, comunicação de más notícias é uma técnica, ela exige treinamento. E essa habilidade, ela deve fazer parte de uma formação básica de todos os profissionais. Quando eu falo comunicação de más notícias, ela tem várias questões. Primeiro, uma equipe de saúde, a todos tem que ter a mesma visão daquele caso, daquela situação clínica. Se, por exemplo, existe um médico falando A, um enfermeiro falando C e um fonoaudiólogo falando Z, em quem a família vai acreditar? Todos têm que conversar, fazer um plano de cuidados e chegar numa linguagem única. Porque seja com quem estiver assistindo, todos vão ter uma conversa muito parecida, porque existe um planejamento para aquele paciente e a comunicação é a mesma. Segundo, quando se vai dar comunicação de más notícias, aquela equipe de saúde tem que ter um aparato de exames, de anamnese, de informações necessárias para validar aquele diagnóstico. Olha, nós temos alto nível de certeza que aquela situação é grave, que vai evoluir, por exemplo, para o óbito, ou que o tratamento é predominantemente paliativo que curativo, para que aquela conduta seja adequada e, mais que isso, que se transmita verdade ao se discutir com os familiares.
E de que forma esses profissionais devem conversar com os familiares?
Essas informações, elas devem ser informadas com um preparo para que as pessoas se criem um ambiente de empatia. É muito importante ouvir mais do que fala. Entendendo aquela situação, dá um norte por onde começar. Ter um ambiente tranquilo, olhar olhos nos olhos, tomar muito cuidado com a linguagem não verbal para não ficar olhando para o chão, de ficar braços cruzados, que isso pode transmitir falta, né, de verdade naquela conversa. Ir até o ponto que aquela família está preparada para ouvir. Às vezes, naquele momento, aquela ponta, aquela notícia, era o que elas davam conta, vamos continuar no outro dia. Não existe família fácil, família difícil. Existe a maneira que como essas famílias são abordadas.
A situação de um paciente adoecido pode impactar na saúde mental desses familiares, né, professor? De que forma os profissionais de saúde podem acolher essas pessoas?
Quando nós falamos de abordagem à família, nós devemos lembrar que nem necessariamente essas pessoas são todas saudáveis. Muitas vezes elas têm os seus problemas de saúde. E não necessariamente as famílias que estão envolvidas nesse processo de um ente querido adoecido estão necessariamente preparadas psicicamente para essa situação. Obviamente que a equipe de saúde que está cuidando dessa pessoa em cuidado paliativo, ela deve estar atenta para essas situações. E, obviamente, está encaminhando essas pessoas para o devido cuidado da saúde mental quando se perceber se tem algo acontecendo. E mais que isso, que se crie um ambiente que favoreça que o familiar tenha confiança para dizer, olha, eu não estou bem, preciso de auxílio. Então, essa relação tem que ser aberta, ela tem que ser tranquila, ela tem para permitir um ambiente que a pessoa também tenha a liberdade de dizer, olha, eu preciso de ajuda.
E mais uma vez, professor, muito obrigada pela sua participação. Encerramos aqui mais um episódio do podcast Saúde e Consciência. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhados para o nosso WhatsApp. O número é 031 9 85760326. E siga o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Eduarda Esperandio. Eu sou Giovanna Maldini, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.